Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. O Superior Tribunal de Justiça determinou recentemente que os planos de saúde devem oferecer aos usuários apenas os procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol taxativo. Na prática, a maioria dos serviços continuarão sendo cobertos pelos convênios. Contudo, há limitações e também outras novidades. E para entender tudo isso a respeito do julgamento, também das atribuições da saúde suplementar, eu converso a partir de agora com a juíza da 7ª Vara Civil de Curitiba, Carla Melissa Martins Tria. É um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. É um prazer também, uma satisfação para mim estar aqui falando com vocês a respeito desse tema da saúde suplementar e essa recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que teve grande repercussão na sociedade.
Exatamente. Está tendo uma ampla repercussão, não é mesmo, magistrada? Mas para que o nosso ouvinte entenda desde o início, antes da gente falar dessa determinação, desse julgamento do STJ, eu gostaria que a senhora explicasse para nós com relação às atribuições de saúde suplementar.
Com certeza, Patrícia. É essencial a gente definir a respeito da saúde suplementar, porque muito se fala a respeito dos planos de saúde, das operadoras de saúde, e às vezes há dúvida da população em relação a isso. Nós sabemos que a Constituição da República, ela tem diversos artigos prevendo a respeito da saúde como um direito fundamental. De regra, a saúde ela deve ser exercida pelo ente público. Sim. No caso aqui do Brasil, nós temos o SUS, Sim. que é universal e disponível a todos. Todavia, para pessoas que têm condições financeiras, elas podem optar por ter a saúde suplementar. A saúde suplementar, então, ela seria efetuada mediante o pagamento. Né? O beneficiário ele faz o pagamento às operadoras, aos planos de saúde, para ter uma cobertura mais séria, muitas vezes, ou uma cobertura mais diferenciada. Então, a gente tem a saúde suplementar como aquela saúde que está colocada à disposição de todos mediante o pagamento. E no Brasil, os dados da saúde suplementar, eles são bem relevantes. Dados de abril de 2020, a gente contava com mais de 47 milhões de beneficiários de planos de saúde e mais de 700 operadoras de assistência médica e de saúde privada. Então, essa decisão do STJ, ela atinge, né, como a gente pode perceber, grande parte da população brasileira. Em relação aos planos de saúde privados, a gente tem a Lei 9656 de 98, que é a lei dos planos de saúde. Ela pretende, então, ordenar essas atividades relativas à cobertura de saúde privada. E essa lei, ela é uma lei paradigma, né? Ela é a lei que norteia os planos de saúde, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal.
Correto, magistrada. E justamente esse julgamento, esse novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ele afeta diretamente a questão dos planos de saúde, não é mesmo?
Com certeza. Esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que está sendo bastante divulgado na mídia, ele teve um enfoque em relação ao rol da ANS, né? Esse julgamento, ele quis dispor a respeito de qual que seria a cobertura mínima prevista junto aos planos de saúde. As pessoas que têm os planos de saúde, elas são vinculadas, né, ao rol de cobertura da ANS. Porque os planos de saúde, eles dispõem que a operadora de saúde, o plano de saúde, vai cobrir aquele procedimento, aqueles tratamentos que estão previstos no rol da ANS. Antes da gente falar a respeito do rol da ANS, é importante a gente falar definir, para quem ainda não sabe, o que é a ANS. A ANS, ela é uma autarquia sob regime especial, então ela é um órgão vinculado ao governo federal e ele visa, então, o quê? Ele visa normatizar e controlar todas essas operadoras, essas empresas de plano de saúde, para que essa assistência à saúde suplementar ela seja feita da melhor forma possível à população. Afinal de contas, a gente sabe que os beneficiários, eles fazem um pagamento, né, há uma prestação pecuniária e eles devem ter um respaldo. Eles devem ter, então, que esses planos, essas operadoras sejam fiscalizados. E esse órgão é a ANS. E essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela foi nesse sentido, de que o rol da ANS seria taxativo. E esse rol da ANS, o que é, Patrícia? Esse rol da ANS são os procedimentos, os tratamentos e os medicamentos que têm cobertura obrigatória, que todos os planos de saúde devem cobrir, como se fosse o mínimo. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela dispôs que esse rol da ANS é, em regra, taxativo. Então, significa que todos os procedimentos que estão previstos nesse rol devem ser cobridos e procedimentos que não estão previstos nesse rol podem ser a sua cobertura ser negada pelo plano de saúde.
É uma decisão que impacta, então, diretamente os consumidores que têm plano de saúde.
Com certeza. Essa decisão ela pode trazer um certo impacto aos consumidores, Patrícia. Por quê? Porque antes dessa decisão, havia jurisprudência no próprio Superior Tribunal de Justiça divergente. Explicando para os nossos ouvintes o que é uma jurisprudência divergente. É quando determinados órgãos do mesmo tribunal julgam de maneiras diferentes. No Superior Tribunal de Justiça, nós tínhamos uma turma que entendia que esse rol da ANS era exemplificativo. Exemplificativo no sentido de que ele trazia o mínimo e que, em determinadas condições, o beneficiário poderia solicitar procedimentos que não estavam nesse rol.
Uhum.
O outro colegiado do Superior Tribunal de Justiça entendia que esse rol era taxativo, que esse rol era absoluto e não poderia ter nenhum procedimento, cobertura ou medicamento liberado fora desse rol. Com essa decisão, eles firmaram um entendimento conjunto no sentido de que esse rol é taxativo, mas com algumas possibilidades de abertura, quer dizer, algumas possibilidades de exceções. É importante, Patrícia, a gente dispor em relação a esse rol da ANS, que esse rol da ANS ele deve ser revisto periodicamente. E antes, alguns anos atrás, essa revisão era a cada 2 anos.
Sim.
E, atualmente, essa revisão é a cada 6 meses. Então, o que a gente pode falar? A gente pode considerar que essa decisão do STJ, no sentido de que o rol ele vai ser taxativo, ela vai impor também, como via reflexa, uma maior agilidade na atualização desse rol, porque agora teremos um maior impacto, uma maior cobrança da sociedade para que esse rol da ANS seja atualizado constantemente.
E uma das afirmações do STJ, magistrada, é de que há garantia, em primeiro lugar, a segurança do paciente, a segurança jurídica e a sustentabilidade dos planos de saúde com essa decisão. É sobre isso que a senhora está tentando explicar para a gente nesse momento.
Então, Patrícia, seria essa situação. Quando o STJ firmou esse entendimento e informa que vai trazer segurança para o paciente, segurança jurídica e sustentabilidade dos planos de saúde, ele nos traz a ideia de que, a partir da cobertura calcada no rol da ANS, todos, no momento da contratação, vão saber quais são os procedimentos, os tratamentos e os medicamentos que vão ser previstos, que vão ser cobertos. E, em virtude disso, também vai se saber que, a cada 6 meses, esse rol vai ser renovado, vai ser atualizado e tanto os beneficiários quanto as operadoras vão agregar esses serviços. Então, esses serviços novos eles já vão ser previamente conhecidos de todos e, nesse sentido, vai poder todo o conjunto dos participantes dos planos de saúde teriam conhecimento a respeito do que se aplicaria e de quais seriam seus direitos e as obrigações. Em termos de sustentabilidade, se fala muito a respeito de que em sendo o rol exemplificativo, os planos de saúde não poderiam fazer as suas planilhas de custos de forma adequada, e então eles poderiam ser a qualquer momento onerados com a obrigação de fazer coberturas que não, para as quais eles já não estavam previstos. Então, eles não teriam o respaldo financeiro em relação àquelas coberturas que seriam deferidas, seriam concedidas, sem estar no rol. Então, a situação seria nesse sentido.
Então, na prática, magistrada, as operadoras somente são obrigadas a cobrir aquilo que consta nesta lista, ok? Mas para o nosso ouvinte também entender, né, e não se desesperar. Há exames ainda, procedimentos cirúrgicos de emergência, transplantes que são cobertos pelo rol da ANS.
Com certeza, Patrícia. Essa situação que está sendo divulgada na mídia, de que o rol da ANS é taxativo, que nada mais vai ser liberado, vai ser coberto, é uma situação que os nossos ouvintes, que os beneficiários, eles não precisam ficar assim intranquilos ou ter receio. Porque esse rol da ANS, como eu falei anteriormente, ele é um rol que ele é renovado e agora há essa promessa, há essa previsão legal de que ele seja renovado a cada 6 meses. E esse rol, ele tem diversos procedimentos. A cobertura desse rol pode ser analisada pela população no site da ANS. No site da ANS, seguindo os passos, ele é bem autoexplicativo, então os ouvintes podem consultar e verificar a respeito de quais são esses procedimentos previstos. E não precisa ter receio, porque esse rol sendo mínimo, mas sendo fiscalizado pela ANS, a cobertura permanece em relação aos mais variados procedimentos. Nós temos tanto procedimentos de transplantes, quanto procedimentos de terapia, há também procedimentos de medicação via oral para câncer. Então, não é que essa situação da decisão do STJ, ela retirou direitos. Não, esses direitos, eles continuam sendo previstos na legislação. A parte continua podendo, o beneficiário que se sentir prejudicado quando fizer um pedido de liberação e não tiver essa liberação, ele pode demandar na justiça e fazer o seu pedido.
Exatamente. Antes dessa decisão, sempre, né, desaguaram casos na justiça, especialmente de pessoas que precisavam de procedimentos fora do rol e que sempre recorreram à justiça, não é mesmo, magistrada, para conseguir essa cobertura?
Sim, o Poder Judiciário sempre esteve recebendo, sempre recebeu diversos processos judiciais no sentido de negativa de cobertura. Por que eu digo isso? Porque as operadoras de saúde, os planos de saúde, quando eles recusam a cobertura, o procedimento, o tratamento ou medicamento previsto, requisitado pelo paciente, é sempre regra geral em relação a essa situação de que que o procedimento não estava previsto no rol da ANS. Então, essas demandas já existiam e essas demandas vão continuar existindo. O que se acredita é que agora essa demanda judicial ela vai ser instruída de uma forma diferenciada pelos advogados, porque com base nesses parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado de primeiro grau vai decidir. Quando eu digo que o magistrado de primeiro grau, ele decidirá com base nos parâmetros do Superior Tribunal de Justiça, por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça é a corte que apreciou a questão. E, regra geral, as cortes estaduais dos magistrados de primeiro grau eles se valem das decisões do Superior Tribunal de Justiça.
Uhum. Então, mesmo que alguns tratamentos, especialmente de pessoas, né, que têm doenças ou deficiências incomuns, que venham a ser prejudicados com esse novo entendimento do STJ, o Poder Judiciário pode decidir sobre a obrigação ou não da cobertura.
Com certeza, Patrícia, porque como eu falei anteriormente, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o rol como taxativo, primeiramente, ela não impede a propositura de demandas judiciais pelos beneficiários que se sintam prejudicados. E, em segundo lugar, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela também apresentou exceções no sentido de que, caso a parte demonstre determinadas condições especiais, esse pedido dela de cobertura fora do rol da ANS, ela pode ser deferida e concedida pelo Poder Judiciário. Então, persiste algumas possibilidades de cobertura pelas operadoras de saúde de procedimentos que não estão previstos no rol da ANS. É claro que é uma possibilidade mais estrita, mas o STJ ele fixou essas possibilidades de cobertura extra procedimentos previstos no rol da ANS.
E o consumidor pode se perguntar, magistrada, é necessária a contratação de uma cobertura ampliada a partir de agora para incluir o procedimento não previsto no rol?
Então, Patrícia, a liberdade de contratação, desde que o objeto do contrato seja lícito e possível, fica à disposição das partes. Então, essa decisão do STJ, ela abre também a possibilidade daquele consumidor que tiver disponibilidade financeira, ele contratar planos que tenham previsão de cobertura extra-rol da ANS. Assim como nós temos planos de saúde que permitem a contratação de hospitais fora da lista de referência, hospitais especiais,
sim,
a gente vai poder também, teremos a possibilidade de contratação pelas partes de planos de saúde, de serviços de saúde, que contemplem procedimentos além do rol da ANS. É claro que esses procedimentos além do rol da ANS, é possível que esses planos de saúde apresentem um valor mais elevado do que aqueles planos de saúde restritos ao rol da ANS.
Pode doer mais no bolso do consumidor, não é mesmo, magistrada?
Isso porque, como a gente falou anteriormente, como também o próprio STJ sinalizou, seria aquela questão do equilíbrio financeiro, que muitas vezes é trazido pelas operadoras e pelos planos de saúde, no sentido de que a operadora de saúde, o plano de saúde, é uma empresa privada, então ele objetiva o lucro. Então, se ele for fornecer procedimentos fora daquele rol mínimo que ele é obrigado a fornecer, por certo que ele vai efetuar uma cobrança diferenciada. Uma coisa que é importante a gente pontuar,
sim,
Patrícia, é no sentido de que todo plano de saúde colocado à disposição no mercado brasileiro, ele tem que cumprir, pela legislação vigente atual, ele tem que cumprir o rol da ANS. Ele não pode, não poderemos ter um plano de saúde que tenha atualmente uma cobertura inferior ao rol. E essa contratação além do rol pode também ser efetuada.
Por outro lado, doutora Carla, para aquele paciente que depende do plano para realizar determinados tratamentos que não estão no rol da ANS, ele pode, por exemplo, recorrer através do judiciário ao SUS?
Em relação ao serviço do SUS, o serviço do SUS ele é também universal e disponível a todos. Então, o beneficiário ele pode recorrer ao SUS, a demanda vai ser proposta junto à Justiça Federal e em sede de saúde pública também há diversos entendimentos em relação à cobertura. Há entendimentos no sentido de que a cobertura é restrita a procedimentos e a medicamentos e a tratamentos que sejam previstos pelo comitê específico da saúde pública. Então, também em sede de saúde pública há uma jurisprudência formada com algumas recomendações específicas.
Olha, muito bom para a gente entender melhor o assunto. E eu gostaria que a senhora ficasse à vontade, magistrada, para expor suas considerações finais agora sobre o tema.
Então, Patrícia, eu gostaria de fixar para os nossos ouvintes, em relação a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o sentido de que eles previram que esse rol ele é taxativo. Todavia, em sede excepcional, pode ser concedida essa cobertura além do rol em determinadas situações. Se o paciente, o beneficiário, ele requisitar um procedimento que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS. E o que quer dizer isso? Seja um procedimento que a ANS não tenha negado. Desde que seja um tratamento, um procedimento, um medicamento com comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências. O que significa? Que seja um medicamento, um tratamento, um procedimento que já tenha sido feito pesquisas e análises e que esse tratamento, ele, procedimento ou medicamento forneça resultados satisfatórios. É também necessário, para que ele possa pedir um procedimento além do rol da ANS, que esse procedimento também tenha sido recomendado por órgãos técnicos de renome, como o Conitec e o Natijus, que são entidades vinculadas ao Serviço Público de Saúde, também ao CNJ, que fazem uma avaliação dos procedimentos, dos medicamentos e das terapias para verificar a sua viabilidade e o seu êxito no tratamento. E também recomendo ao Superior Tribunal de Justiça que sempre que possível seja feito estudos técnicos a respeito daquilo que está sendo pedido. Então, em síntese, o que eu poderia dizer, Patrícia, para os nossos ouvintes que são beneficiários de planos e operadoras de saúde, é que essa decisão do STJ, ela não lhe retira a possibilidade de, em caso de negativa de cobertura que se repute indevida, que eles ingressem perante o judiciário para requisitar aquilo que entenderem de direito. Por quê? Porque o direito de ação ele está disponível. O que se recomenda é que essas demandas em sede de saúde elas sejam balizadas, elas sejam apresentadas com o substrato mínimo possível para que o juiz possa decidir. Porque nós, juízes, nós necessitamos, por previsão constitucional, que as nossas decisões sejam fundamentadas. E em sede de saúde, as nossas decisões elas devem ser calcadas em declarações e informações técnicas e médicas. E tanto isso é verdade que muitas vezes nós, juízes, nos valemos de estudos de peritos, de médicos ou de próprios serviços disponibilizados pelo Tribunal de Justiça ou pelo CNJ. Muitas vezes a população desconhece, mas tanto o Tribunal de Justiça quanto o CNJ, eles dispõem de órgãos técnicos que auxiliam os magistrados nessas questões de saúde. Então, muitas vezes, para decidir um determinado pedido de medicamento ou tratamento, os juízes se valem desses órgãos técnicos, que são conhecidos como NatJus, solicitando, então, informações dos médicos que lá atuam a respeito do tratamento. Então, a população pode ficar tranquila que, em relação às suas demandas judiciais a respeito das questões de saúde, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não impede a propositura da ação. Todavia, ela traz determinadas diretrizes que vão ser um norte para os tribunais estaduais e para os juízes de primeiro grau a preferirem as suas decisões.
Olha, muito boas as suas explicações, magistrada, para nós todos, né, entendermos melhor o assunto.
Patrícia, eu espero ter correspondido às expectativas E em relação a toda essa questão de saúde, a população pode ter certeza que esse é um assunto muito caro a todo o Poder Judiciário e as demandas são apreciadas por mim, como pelos demais colegas, sempre com bastante afinco, bastante atenção e observando a urgência que muitas vezes os casos requerem.
Muito obrigada, muito bom. Quero agradecer a sua entrevista novamente.
Obrigada, Patrícia. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Uma boa tarde para a senhora e eu quero agradecer também a sua sintonia.
Você pode acompanhar esta edição e outras entrevistas também de magistrados, magistradas e autoridades e outros profissionais especialistas em assuntos relacionados ao sistema de justiça em um podcast da Amapar. Escutar as edições é bem fácil, basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá você vai encontrar todas as entrevistas disponíveis. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.